Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso exemplo na oração. Ele viveu rezando. Todas as suas ações eram cheias de oração. Jesus viveu numa oração incessante. Talvez nós ainda não saibamos como rezar incessantemente. Ao longo desta conferência, nos vamos apercebendo como rezar incessantemente. A oração e a ação faziam parte da vida de Jesus. Segundo São Marcos, muitas vezes Jesus, muito cedo de manhã, ainda escuro, se retirava em lugares isolados para rezar. E lá, rezava longo tempo, como consta em São Marcos, capítulo 1, versículo 35. É muito fácil compreender como a oração era, para Jesus, o primeiro gesto do dia. Como vemos acima, muito cedo de manhãzinha, Jesus retirava-se para rezar. O nosso coração e a nossa mente deveriam estar sempre em atitude de oração. Quando nós nos levantamos, o nosso pensamento deve dirigir-se para Deus. Quando assim fazermos, estamos em oração. Mesmo quando muitas vezes não dizemos nada, mas o nosso pensamento se eleva a Deus. Quando nós lhe oferecemos um breve pensamento, quando elevamos a alma e o coração a Deus, nós estamos a rezar. Nós vemos Jesus no Horto das Oliveiras. Ele rezou ao Pai. Indo um pouco para diante, ele prostrou-se em terra e rezou. Meu Pai, se é possível, deixe este cálice passar. Portanto, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. E ele disse disse o mesmo três vezes. Quando nós rezamos, não precisamos de dizer muitas palavras. E muitas vezes podemos repetir as mesmas palavras. O bom Deus, que tudo sabe, imediatamente entende o que nós precisamos. Segundo São Lucas, enquanto Jesus rezava, quando acabou a sua oração, um dos discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos. Então Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como vedes, esta oração foi ensinada pelo próprio Jesus. Como consta em São Lucas, no capítulo 11, versículo 1 a 14, 1 a 4. Ainda em São Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Esta oração, conhecida como oração dominical, não deverá ser feita apenas ao domingo, mas sim várias vezes ao dia, como dizia Santo Agostinho, e a Igreja o confirma. O Pai Nosso é um grande sacramental. Sabereis nas próximas conferências, quando nós falarmos sobre os sacramentais. Jesus lembra-nos que nós devemos rezar com persistência, porque a persistência na oração é necessária para todo o cristão. Porque com a nossa persistência, mais tarde ou mais cedo, obteremos aquilo que pedimos, se for para a glória de Deus. Como consta no Pai Nosso, como ouvistes, há uma frase que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Acima de tudo, a glória de Deus. Acima de tudo, a vontade de Deus, depois da nossa. E Jesus diz-nos ainda: pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe a porta, como consta em São Lucas, no capítulo 11, versículo 9 a 10. Mas na oração, a fé é necessária. Como Jesus nos diz: tudo o que pedires em oração, acreditai que ides obtê-lo, e obtê-los-eis. Como diz, segundo consta em São Marcos, no capítulo 11, versículo 2 a 4, nós devemos rezar. E Jesus recorda-nos quando nos diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, como consta em São Marcos, no capítulo 11, versículo 17. O coração de um cristão ou de uma cristã deve ser uma casa de oração. A igreja, a capela, devem ser lugares de oração, onde os cristãos se reúnem como comunidade, como filhos de Deus, unidos através dos laços de amor, através da caridade. É um lugar, mas o seu coração é uma casa, casa de oração. É de lamentar quando muitas vezes a igreja ou a capela não são usadas propriamente para a oração. Algumas vezes não entendemos a importância da oração. E quando isso acontece, devemos pedir ao Espírito Santo para que a nossa mente fique iluminada e o nosso coração aberto, por forma a podermos rezar com fé, confiança e humildade. Toda oração deve ser adornada pela virtude da humildade. Portanto, fé, confiança e humildade fazem parte de toda a oração. E depois destes três atributos, que devem acompanhar sempre a oração, acrescentamos-lhe a esperança. Portanto, fé, esperança, humildade devem se fazer parte de toda a oração. A oração é tão importante para nós que Jesus disse: se dois de vós vos reunirdes em oração para pedires alguma coisa a Deus, isto ser-vos-á dado pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em oração em meu nome, eu estou no meio deles. Assim diz Jesus, segundo consta em São Mateus, no capítulo 18, versículo 19 a 20. Aqui Jesus nos encoraja à oração coletiva ou comunitária. Isto não significa que não possamos rezar sozinhos, porque também Jesus rezava sozinho. Mas Jesus quer reforçar que a união faz a força. Por isso, a oração comunitária é muito forte, como Jesus o disse. Mas também não significa que Jesus não escute a oração individual. Rezai sim, em conjunto, mas também rezai sozinhos. Em todas as aparições de Nossa Senhora, um pouco por todo o mundo, ela reforça a necessidade de rezar sempre. E quando ela fala sobre a oração, sempre repete três vezes e diz: rezai, rezai, rezai. Ela com isto quer dizer-nos que a oração é muito importante na nossa vida. Citamos aqui algumas mensagens de Nossa Senhora, onde ela, de facto, nos lembra que a oração é muito importante. Todos nós somos convidados à oração, porque ela, assim como o oxigênio é para o corpo, a oração, diríamos assim, é o oxigênio da alma. E como Jesus, em São Mateus, capítulo 4, versículo 4, lembra-nos, quando tentado no deserto, disse: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Rezar é dialogar com Deus. Rezar é entrar em sintonia com Deus. Rezar, numa palavra mais simples, é conversar com Deus. Nossa Senhora sempre diz: rezai mais, rezai o Santo Rosário, rezai em cenáculos, isto é, em grupos. Acima de tudo, rezai em família. A oração em família é indispensável, porque a família é a igreja doméstica. A família é a célula de uma sociedade. A família é o espelho de uma sociedade. Um conjunto de famílias que reza vai fazer uma sociedade sã. Um conjunto de famílias que não reza, a sociedade torna-se doentia. E Nossa Senhora continua e diz-nos: eu quero as famílias cristãs na prática da oração cotidiana. Rezai comigo e através de mim, para que o mundo seja salvo dos grandes males de que é ameaçado. Mortificai-vos com penitência, e jejuns corporais. Isso significa jejuar do pecado e do mal. Principalmente jejuar da televisão. Horas e horas frente ao televisor corta o espírito da oração. Horas e horas frente ao televisor corta o diálogo na família. Famílias há que não se conhecem. Vivem debaixo do mesmo teto, mas não há diálogo. Não conversam. Não trocam ideias. E a família torna-se dividida. O instrumento de divisão no mundo moderno, embora a televisão seja um meio muito útil, mas mal usado, torna-se um meio pernicioso, porque corta o diálogo, corta a afetividade familiar. Por isso dizíamos: Nossa Senhora pede o jejum, não só o jejum de pão e água, o jejum da língua, a má língua, o jejum dos olhos, aqueles olhos que foram feitos para contemplar o Deus verdadeiro, para contemplar a beleza da natureza. Lamentavelmente, muitas vezes é usado para observar filmes pornográficos, revistas pornográficas, retirando a glória que se devia a Deus. O mau uso que nós fazemos dos nossos membros leva-nos a pecar, leva-nos a ofender a Deus. Usai, por isso, os vossos membros para a glória de Deus. E Nossa Senhora continua e diz: eu prefiro a renúncia do álcool, do tabaco, dos maus programas na televisão e dos maus filmes, e, acima de tudo, a renúncia a renúncia de toda a espécie de pecado, é a renúncia de todo o vício. Deves ter muito cuidado com os programas imorais que são apresentados na televisão, porque isto irá perturbar a vossa paz interior, perigar a vossa castidade e levar-os a pecar em maus pensamentos e em maus desejos. Essa mensagem dita por Nossa Senhora em 13 de maio de 1984 a um sacerdote paulista, Padre Gobi. A oração é tão importante que mesmo quando nós não estamos em atitude de oração, isto é, na capela ou na igreja, devemos sempre levar o pensamento e o coração a Deus, onde quer que nos encontremos. É isto que significa rezar sem cessar, rezar sem parar. Quando nós oferecemos as nossas orações, os nossos sacrifícios e os nossos trabalhos a Deus, estamos a rezar sem cessar. Porém, quando nós conversamos ou quando nós estamos em recreio, também podemos estar em oração. Também podemos rezar sem cessar. Desde que estejamos em sintonia com Deus, o nosso pensamento pode muito bem, enquanto conversamos, pode elevar-se a Deus. Quando isso fazemos, estamos a rezar sem cessar. Desde o momento em que nós somos consagrados a Deus, através do Coração Imaculado de Maria, primeiramente fomos consagrados a Deus através do nosso batismo, esta consagração é sempre reforçada à medida que vamos recebendo vários sacramentos, como o sacramento da comunhão ou a primeira comunhão, o crisma ou a confirmação, nós vamos reforçando aquela consagração que foi feita quando batizados. Mas como Deus quer salvar o mundo através do Coração Imaculado de Maria, a pedido de Nossa Senhora, convém que o cristão, que a cristã, se consagre ao Coração Imaculado de Maria. Nós pertencemos a Deus e também pertencemos ao Coração Imaculado de Maria. E, por consequência, tudo o que de bom fizermos, nós o fazemos para Deus através do Coração Imaculado de Maria. Assim como Jesus veio ao mundo através de Maria Santíssima, é do agrado de Deus que o cristão vá a Jesus pela mesma porta, através do Coração Imaculado de Maria. Quando nós estamos consagrados ao Coração Imaculado de Maria, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o bem que fizemos, ainda os nossos defeitos, tudo pertence ao Coração Imaculado de Maria. E pela sua intercessão, facilmente nos apercebemos dos nossos defeitos, dos nossos erros e, com muita facilidade, nos corrigimos. Graças à consagração feita ao Coração Imaculado de Maria. E assim nós podemos progredir, e progredindo para o caminho da santidade, todo cristão, toda cristã, porque batizado é convidado à santidade. Pois nós pertencemos a um Deus que é santo, três vezes santo, como ele próprio diz, como consta em Levíticos, capítulo 20, versículo 26, sede santos, porque eu sou santo. E Jesus, como consta em São Mateus, no capítulo 5, versículo 48, diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Logo, somos convidados à santidade. Consagrai-vos ao Coração Imaculado de Maria. Nós nos devemos habituar a rezar o Santo Rosário, porque o demónio não nos pode destruir quando nós temos o hábito de rezarmos o Santo Rosário. Embora muitos, lamentavelmente, não acreditam no demónio, mas quem não acredita no demónio nega a Bíblia e nega, lamentavelmente, a obra salvífica de Jesus Cristo. Se o demónio não existe, o que vai Jesus fazer à Terra? Não disse Jesus várias vezes que nos veio para tirar-nos, que veio ao mundo para salvar-nos, para tirar-nos das trevas e transferir-nos para a luz? Nós devemos rezar. Mas mesmo assim devemos vigiar e orar sem cessar. Como diz Jesus em São Mateus no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e rezai. Faz parte todo o cristão. Vigiar significa não andar distraído. Vigiar significa vigiar os nossos próprios pensamentos. Controlar os nossos desejos. Vigiar os nossos sentimentos. Quando nos apercebemos que estamos entrando em maus pensamentos, em maus desejos, em maus sentimentos, devemos imediatamente orar. E o mau pensamento, o mau desejo, o mau sentimento desaparece. Mas se nós não rezamos, aquele mau desejo vai crescendo e se concretiza mais tarde ou mais cedo. Se nós não rezamos, aquele mau sentimento vai crescendo, gera o ódio, gera a inveja, gera o ciúme e pecas, porque não vigiaste e não rezaste. E a oração mais simples, pobre e humilde, é o Santo Rosário. Dentre as demais, dentre as muitas devoções que nós conhecemos, o Santo Rosário é a oração muito simples, muito humilde, mas muito forte. E por ser tão forte, poderemos dizer, só a missa é que está acima do Santo Rosário. Por isso, a oração é indispensável na vida de todo o cristão. Embora a oração máxima seja a missa, e logo a seguir à missa é o Santo Rosário. À volta da missa, nós temos aquilo que é a continuidade da missa. Temos a adoração ao Santíssimo, o Santíssimo exposto. Temos a Via Sacra, porque a missa é o sacrifício do Calvário. E a Via Sacra está necessariamente ligada à missa. Quando falamos em missa, nós pensamos em Jesus. Quando falamos no Santo Rosário, nós falamos em Maria Santíssima. Logo, primeiro está Jesus, logo de imediato está Maria Santíssima. Portanto, resumindo, missa e Rosário. Jesus e Maria. Há um pequeno intervalo. Damos continuidade à nossa conferência sobre a oração e os seus frutos. E terminamos dizendo que Jesus e Maria, sempre na nossa vida. Jesus nos lembra o sacrifício do Calvário, a Santa Missa, e Maria Santíssima nos lembra o Santo Rosário. Portanto, Jesus e Maria são os nossos grandes meios para a santificação. nós nos vamos esforçar para refletirmos sobre a oração. Porque a oração é muito importante na nossa vida espiritual. Porque é um meio que nos comunica com Deus. Vamos tentar definir a pessoa da oração. Aquele que reza, o cristão que reza, a cristã que reza. Quando se fala em termos teológicos, surge a seguinte pergunta: o que é uma pessoa da oração? A pessoa da oração é um cristão consciente, aquele que acredita na esperança, aquele que ama a Deus. Pode ser chamado um homem da oração, ou uma mulher da oração, e, consequentemente, devoto a Deus. Uma pessoa que tem consciência que pertence a Deus, que sabe que é um dom, é um fiel, é um servo de Deus, esta pessoa, porque impelida pelo amor a Deus, sente a necessidade de elevar o seu coração, a sua alma, o seu pensamento a Deus. Quando isto acontece, estamos naquilo que dizíamos há bocado, rezar sem cessar. Elevar o pensamento, o coração, a alma a Deus, nós estamos em atitude de oração interior. Quando assim acontece, trata-se de uma pessoa de oração. Mas, para além de esperar em Deus, amar a Deus, uma pessoa de oração cultiva uma íntima relação com Deus, no profundo do seu coração. Uma pessoa de oração tem consciência que não pertence a Deus apenas como servo, mas sim como filho ou filha. Uma pessoa devota a Deus leva consigo necessariamente o desejo de fazer a vontade de Deus em todas as suas atividades diárias. Uma pessoa da oração tenta todos os dias manter a sua ligação com Deus através da oração. Quem reza fala com Deus. Quem reza conversa com Deus. A sua vida, a sua atividade está sempre impregnada da oração. Aqui vamos definir que a pessoa da oração é uma pessoa espiritual. Uma pessoa fervorosa é atraída à oração contemplativa, que é a perfeição da oração. Aquele que reza, que pensa em Deus e que faz a vontade de Deus, é uma pessoa espiritual. Vive segundo o Espírito e já não vive segundo a carne. Rezar, como é tradicionalmente conhecido, é entrar em diálogo com Deus. Vamos lembrar o que nos diz São Paulo. Nós podemos dizer que, através da oração, todo cristão experimenta o poder de Cristo ressuscitado. E, através da mortificação, mostra em si Cristo sofredor. E se assemelha a ele na sua morte, como consta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo devem ser ponto de meditação de todo o cristão. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo está no meio de nós. Como digo muitas vezes às pessoas, eu não vejo um Cristo no passado. Eu vejo um Cristo agora, no meio de nós, ativo, dinâmico, operante, que opera milagres hoje, agora, não ontem, na Palestina. Cristo vivo, Cristo que está no meio de nós e continua a agir como agiu no passado. Cristo presente. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa Páscoa. A pessoa da oração que possui todas essas qualidades que foram referidas antes, a fé, a esperança, a caridade. Estas grandes virtudes teologais devem acompanhar o cristão. E para que a oração seja muito forte, é preciso rezar com humildade. É preciso que o coração, a alma, estejam em sintonia com Deus. Esta oração torna-se forte. Ora, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, com isto nós podemos concluir que a oração tem uma importância muito grande na vida de todo o cristão, principalmente para uma alma consagrada. Vós, como batizados, sois todos consagrados. E de maneira muito mais profunda, especial, os sacerdotes e as religiosas devem rezar sempre, sempre e sempre. É um ato de justiça e também um ato de amor quando o cristão se relaciona com o seu Deus. E muito mais para o sacerdote e para a religiosa, para além de ser um ato de justiça e de amor para com Deus, é um ato de gratidão. A quem muito se deu, muito se lhe exigirá. A partilha da vida com Cristo, principalmente Cristo crucificado, leva o cristão ou a cristã a tornar-se uma alma de Deus. Podemos também dizer, como escreveram alguns escritores sagrados, que a oração é o fim de toda a raça humana e também de todo o mundo. Isto é assim porque a oração representa na Terra a mais importante prova da visão beatífica a que toda pessoa foi destinada. Todo ser humano foi destinado a encontrar-se com Deus na visão beatífica. E o encontrar-se com Deus no futuro começa já agora, através da oração, através dos atos da misericórdia. Como disse Jesus em São Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 41, tudo o que fizestes a um destes mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E muitas vezes nós nos encontramos com Cristo no irmão, na irmã que sofre, e por falta de fé, nós não nos apercebemos. Eis a partilha com Cristo sofredor, Cristo crucificado no irmão. Portanto, uma pessoa da oração é aquela que não encontra satisfação em rezar superficialmente. Procura sempre aprofundar a sua oração, atingindo gradualmente graus elevados da oração até chegar à contemplação. Por isso, a oração não se faz mecanicamente, a correr, às pressas. Rezar, sim, mas rezar com o coração. Rezar o sentimento, a inteligência, estão em sintonia com o que se diz. Quando nós rezamos o terço, para que o terço seja bem rezado, tem que ser meditado. Como dizia o Papa Paulo VI, rezar o terço sem meditá-lo é como um corpo sem alma. Quando se reza o rosário, devemos rezá-lo pensando nos mistérios e pensando nas palavras que vamos pronunciando. Santa Teresa d'Ávila definiu a oração dizendo, vamos à definição de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, como é também conhecida. Rezar é elevar a alma e o coração a Deus. E Santo Agostinho teve uma definição aproximada e disse, rezar é desejar a Deus. Estas duas definições se aproximam ao que São Paulo disse, rezar sem cessar. Nós mencionamos a oração sem cessar. Convém falarmos um pouco do seu verdadeiro significado. Aqui vamos entrar nos frutos da oração. E vamos lembrar o que São Paulo disse aos Tessalonicenses. Rezai sem cessar. Isto é, rezai sem parar. Como consta 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É sempre possível rezar sem cessar. É, aliás, uma necessidade vital. A oração e a vida cristã são inseparáveis. Ninguém poderá ser um bom cristão se não rezar. Ninguém poderá ser um santo ou uma santa se não rezar. Porque Cristo bem o disse, sem mim nada podeis. Como consta em São João, no capítulo 15, versículo 1 a 8. Logo, nós precisamos do apoio da graça de Deus. E para que este apoio nos seja dado, nós temos que rezar. Rezar, rezar, rezar sem cessar. A oração é uma necessidade vital para a alma, assim como é a comida para o corpo. Como nos diz o Catecismo Católico, nós definimos a oração segundo Santa Teresa de Ávila, segundo Santo Agostinho, segundo São Paulo, e vamos definir a oração segundo a Igreja. A Igreja nos diz: rezar é elevar a nossa mente e a nossa alma a Deus, como consta no Catecismo Católico, número 27, 57. Veja bem que esta definição se aproxima à definição feita por Santa Teresa de Ávila, aquela feita por Santo Agostinho e também aquela de São Paulo. A máxima na pessoa que reza é atingida quando a pessoa sente que não pode passar sem rezar, acabando a oração por fazer parte da sua personalidade. Vejamos o que significa rezar sem cessar no Antigo Testamento. Deus, que é amor. Deus, que é paz. Quer estar com as suas criaturas. Principalmente o ser humano, porque foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E Deus diz: eu tenho o prazer e a alegria de estar no meio dos homens. Eu quero viver no meio dos homens, como consta em Sabedoria, no capítulo 16, versículo 8 a 11. Isto de estar na presença de Deus equivale a caminhar na sua presença sem mancha. Diz Deus a Abraão: caminha na minha presença. Isto é, aceita a minha lei, os meus preceitos, cumpre aquilo que te digo. E fazendo isto, caminhamos na presença de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. A oração sem cessar no Novo Testamento. A oração sem cessar foi recomendada por Jesus. E Jesus nos diz: vós deveis rezar sempre, sem nunca esmorecer. De facto, Jesus exortava sempre os seus discípulos a rezar sempre, a manterem-se na vigilância até ao seu regresso, como consta em São Lucas, no capítulo 21, versículo 36, ainda 12, 35 a 38. E também em São Mateus, no capítulo 24, 42. E São Marcos também, no capítulo 14, 38, diz exatamente a mesma coisa. Rezar sempre, até que Cristo regresse. Aqui nos referimos não à segunda vinda nos últimos tempos, mas ao regresso particular, na hora da morte. Quando nós, depois da nossa caminhada na terra, chegamos ao fim, nós nos vamos encontrar com Cristo. Há o encontro entre a alma e Cristo. Mas também há o encontro intermediário. Quando nós vamos à missa, quando recebemos a comunhão, nós nos encontramos todos os dias com Cristo. Estamos em comunhão permanente com Cristo. Vede bem o encontro intermediário do dia a dia, o encontro final no fim da nossa vida, e o encontro geral no fim dos tempos. Felizes os servos que o Mestre encontrar vigilantes no seu regresso. Qual regresso? No encontro individual, particular. Vós também deveis estar vigilantes, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Como consta em São Lucas, no capítulo 12, versículo 35 a 40. Ninguém sabe a hora da morte. Ninguém. Daí a necessidade de estarmos sempre preparados. Nunca digais, eu me vou converter daqui a um ano. Vou gozar a vida, vou fazer como me apetece, vou cometendo os pecados que me agradam, e talvez daqui a um ou dois anos, talvez me converta. Não. Quem sabe? A hora da morte. O acidente, o infarto do miocárdio, uma embolia cerebral, etc, etc. Leva-te. E será uma grande desgraça se a morte te apanha impreparado. Vigiai e orai. Porque não sabes a hora. Caríssimo irmão, caríssima irmã, sempre que sentires o impulso para a confissão, vai, confessa-te. Talvez seja o impulso do Espírito Santo que diz, meu filho, minha filha, aproxima-se a hora, prepara-te que te vêm buscar. A graça passa, devemos estar atentos. Na oração contemplativa, como na meditação, podemos atingir Deus. Fazendo isto, entramos na perfeição que toda oração exige. A oração tem várias formas. Existe a oração ativa, a oração mental, a oração vocal e a oração contemplativa. Penso que não vou entrar em pormenores, porque o objetivo é levar o cristão a rezar. O objetivo é levar as famílias a rezar mais ainda. O objetivo é estimular aquele que rezava pouco a rezar mais. Aquele que rezava mal a rezar bem. Aquele que não rezava a rezar. Terminamos assim a nossa conferência sobre a oração e os seus frutos.